Então, eu queria começar perguntando para a Joselma, eu queria que ela explicasse para a gente um pouco da história deste movimento no Estado. Como foi iniciado o movimento destes cursos aqui no Espírito Santo?
Boa noite aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, aqui do Estado do Espírito Santo, ele nasce em 85 e tem, então, no seu processo de formação ao longo desses quase 28 anos, a gente tem, então, estruturado o movimento e hoje já somos já mais de 60 assentamentos, que são famílias que já estão sobre a terra e sobre ela produzem seus alimentos e tiram ali sua sobrevivência. E também temos ainda quase 600 famílias que ainda aguardam o processo de serem assentadas. Nessa luta, então, a gente vem construindo os três grandes pilares que compõem o movimento, que é o objetivo principal do movimento, que é a luta pela terra, que é essa luta que as famílias, então, buscam, né, quando se propõem a ficar sobre os barracos de lona, as margens da BRs e rodovias, aguardando que o governo desapropriar áreas, então, assentas. O segundo objetivo, então, que é a reforma agrária, que é para além da obtenção da terra, mais acesso aos créditos, à eletrificação, à estrada, à energia, à escolas, à questão da saúde, enfim, tudo que possibilita a formação de uma comunidade rural com qualidade de vida. E o terceiro grande objetivo, que é a luta por melhoria social, não só para os trabalhadores do campo, mas para todos os trabalhadores desse país. Então, nesse sentido, o movimento vem trabalhando nessa perspectiva de garantir que essas qualidades, que esses direitos sejam acessados por essas famílias que são assentadas. E, nesse sentido, então, o processo de formação e capacitação dos trabalhadores, ele é vital. A gente tem feito esse trabalho, esse esforço, no sentido de possibilitar que o homem do campo, as famílias de trabalhadores, tenham acesso à escolarização, que vai desde o processo da alfabetização, desde o processo de formação das crianças e adultos, também dos cursos técnicos, e, por último, agora a gente está também pleiteando a formação no processo de graduação, pós-graduação, doutorado, e nesse sentido, então, a gente vem, ao longo das duas últimas décadas, fazendo vários convênios com várias universidades em todo o Brasil, para que nós possamos, então, garantir cursos e que esses cursos, então, sejam oferecidos em parceria, né? Então, nós temos, o Movimento Sem Terra tem a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é uma universidade popular e que faz, junto com as universidades, parcerias para, então, garantir que abra-se cursos, turmas especiais, a gente diria especial, porque eles não estão dentro das universidades, mas as universidades se abrem, então, para formar essas turmas, que compõem, então, não somente os trabalhadores que fazem parte do Movimento Sem Terra, mas vários trabalhadores de vários movimentos sociais que estão ligados, então, ao campo. Para que esses cursos aconteçam, além de haver, então, esse interesse, esse desejo de vontade de que as universidades abram esse espaço, a gente também conta com o apoio de um outro programa, que é só por aí que é possível viabilizar, que é o Pronera. Então, nós reivindicamos, então, junto ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um programa que possibilitasse, então, os trabalhadores a ter acesso. As universidades abrem os cursos formais, tem todo um processo, né, a aprovação dos cursos é feito normal, como todos os outros cursos. A diferença dos nossos cursos para os cursos que a universidade oferece é só o tempo que a gente permanece durante a universidade, na universidade, que a gente chama de alternância. Então, a gente passa um período na universidade e um período nas nossas comunidades, né? E para que esses cursos se realizem, é necessário que haja recursos. Então, o governo criou, então, a partir das nossas reivindicações, um programa chamado Pronera, que é um programa nacional voltado para a educação, né, para os assentados da reforma agrária, e que financia, então, possibilita com que haja, então, esse financiamento para que os alunos, os assentados, então, vai e cursem os cursos. Então, a gente fica, normalmente, esses cursos ocorrem em período de alternância, eu fico um período na universidade e um período na minha comunidade. No período que eu estou na universidade, então, eu curso o período normal. A exemplo, por exemplo, eu sou uma estudante, eu faço curso de serviço social, graduação em serviço social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá eu faço, por exemplo, um período em 2 meses. Então, eu estudo intensivo, eu estudo de manhã, à tarde e à noite, eu tenho a carga horária normal, né, as disciplinas normais. O que diferencia dos nossos cursos para os cursos que as universidades oferecem é o período de alternância. Então, eu vou lá, pego a, faço todo o período normal, tenho, então, todos os conteúdos da parte prática, da parte teórica, e na minha comunidade eu faço a parte prática. Então, todo esse esforço que, os que o Movimento Sem Terra, junto com os movimentos sociais, tem feito, é para oportunizar que os trabalhadores, de fato, tenham acesso à educação de qualidade, gratuita, por ser um direito. E esse direito, então, a gente exercita enquanto a gente reivindica. E para isso, então, é necessário que nós busquemos, então, outros parceiros. Por isso, os outros movimentos sociais juntam-se a nós nessa parceria. E isso só é efetivo, então, o grande objetivo nosso, que é a questão da reforma agrária. Que a reforma agrária está plena de direitos e que esse direito só vem com a conscientização dos trabalhadores. Que essa reforma agrária popular que nós defendemos, que haja uma participação efetiva do povo, ela torne-se e venha a nós como garantia de direitos. E esse processo de educação, com essa parceria com as universidades, possibilita isso a nós, trabalhadores.
Esses cursos fazem parte de um processo que vai muito além da, de apenas entregar a terra aos trabalhadores, não é isso? É um processo muito mais complexo, né?
Na verdade, o processo de reforma agrária, ele é desde a aquisição da terra, né, a obtenção da terra pelo governo, que eles apropriam e repassam para os trabalhadores, e a partir daí há toda uma luta em função de que essa terra seja possível das famílias permanecerem lá, então tem que ter qualidade de vida lá, e essa qualidade de vida ela perpassa por educação, saúde, estrada, eletrificação, todas as, as condições básicas de vivência e vivência com boa qualidade. O processo de educação está inserido nesse bojo. Ter educação de qualidade, pra, desde as nossas crianças aos adultos que não tiveram acesso à educação, ela é prioridade. Ela é um exercício de cidadania que a gente vem lutando para conquistar. Por isso que o processo de formação que a gente faz junto às universidades é algo que, até então, se não houvesse, pouquíssimo de nós chegaríamos aonde nós chegamos. E o importante disso tudo é saber que a gente não faz o processo de formação dos cursos de graduação, técnico, nível médio, pós-graduação, doutorado, somente no sentido de obter a titulação, mas é muito mais no sentido de fazer com que lá nas nossas, nos nossos assentamentos, lá na roça, nós tenhamos profissionais capacitados. Então, para onde que vai esses profissionais depois que se formam? O pedagogo vai lá para dentro da sala de aula ser o nosso educador. O assistente social vai lá intervir nas ações que são necessárias. O técnico agrícola vai lá dentro das nossas áreas dar assistência técnica aos nossos trabalhadores. E assim são todos os outros companheiros e alunos que a gente forma. Então, nesse sentido, que a reforma agrária ela tem uma outra simbologia. O processo de formação para os trabalhadores ela vem para atender a necessidade de que nós tenhamos no campo famílias vivendo lá e vivendo com qualidade. E que os processos de formação, ele vem, então, qualificar essa vivência. Né? Eu preciso ser um trabalhador rural, mas eu posso ser um trabalhador rural com qualificação. Eu posso ser um trabalhador rural que tem uma assistência técnica voltada para a minha realidade. Eu posso ser um trabalhador rural, mas também posso ser um pedagogo, eu posso ser um trabalhador rural, eu posso ser qualquer um outro profissional. E é só uma questão da gente compreender que tudo isso está dentro de um processo de luta. Nós não obtivemos esses cursos ou não obtivemos todas as nossas conquistas meramente só porque nós reivindicamos somente, mas só, sobretudo porque a gente vai à luta. É necessário que nós tenhamos esse processo de consciência de que qualquer indivíduo que tem na sua vivência, essa consciência de que ele é portador de direito e se junte a outros para reivindicar, certamente a gente vai ter uma outra realidade nesse país.
E Pedro, conta para a gente um pouco mais sobre a Escola Florestan Fernandes. Como atua a Escola Florestan Fernandes, não apenas no Espírito Santo, mas no Brasil?
Bom, a Escola Nacional Florestan Fernandes ela é resultado de uma construção e de uma iniciativa do Movimento MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e ela se configura como uma escola de formação localizada em Guararema, interior de São Paulo, e que ela serve não só para a formação dos integrantes do movimento, como também ela tem sido um espaço de referência para integrantes e militantes, como a gente chama, de diferentes organizações sociais, sindicatos, movimentos de mulheres, enfim, movimentos sociais e entidades da sociedade civil comprometidas com a transformação, né? A Escola Nacional Florestan Fernandes é esse espaço de formação. Ela recebe também alunos de outros países, da América Latina, da África. E dentro um pouco do que a Joselma falou, né? Não só trazendo essas questões dos movimentos sociais, trazendo as perguntas que os movimentos sociais têm feito e tentar estudar a partir disso, mas também trazendo o corpo de professores que passa a atuar em solidariedade à escola, muito qualificado, vindo de diferentes universidades. Então aqui a gente, né, na, no Departamento de Economia, professores que estão contribuindo aqui na UFSC, com a Escola Nacional Florestan Fernandes, mas também no Rio de Janeiro, na própria Fiocruz. Quer dizer, ela consegue aglutinar, além dos movimentos sociais, também professores comprometidos com essa formação para a classe trabalhadora, né? Ela também tem hoje um patrimônio de referência para os trabalhadores, né? Uma biblioteca, por exemplo, de mais de 20 mil títulos, um espaço de estudo reconhecido, né? Então, essa é a estrutura e aquilo que foi construído pelo Movimento Sem Terra, né? Para além disso, além dessa parceria com os movimentos, com as universidades, dá para dizer que hoje os movimentos sociais, eles têm feito, conseguido colocar duas questões, né? Acho que a primeira, a educação como uma bandeira. Então, lutado por isso, pela qualidade da educação, não só lutando pelas suas bandeiras específicas, né, como reforma agrária, reforma urbana, luta das mulheres, etc., mas colocando a educação e uma educação popular como prioritária. E a segunda questão é justamente, né, fazendo essa junção do conhecimento dos movimentos sociais que eles trazem, o conhecimento do campo, o conhecimento das cidades, mas também se apropriando desse saber acadêmico, desse saber das universidades. E acho que é interessante esses cursos porque juntam essas duas questões, né? O rigor da academia e também esse processo de conhecimento que os movimentos sociais desenvolvem nos seus acampamentos, nos seus assentamentos, nas suas escolas, né?
E você é aluno do curso de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento Agrário aqui da UFES. Como é participar desse curso? Como é fazer esse curso?
Participo da terceira turma do curso, uma turma que envolve militantes e dirigentes de diferentes movimentos sociais. Aqui a gente tem, nessa atual turma, 11 movimentos sociais participando, desde organizações do campo, de pequenos agricultores, organizações de luta das mulheres, organizações de juventude. Então, quer dizer, é todo um espectro muito interessante de entidades. E além disso, também curioso, há 3 semanas está aqui na UFES pelo menos pessoas de 15 diferentes estados aí do Brasil, também trazendo suas experiências, sempre ligados aos movimentos sociais. Tem sido um processo muito rico de troca mesmo de conhecimento, experiências, de cultura e mesmo de estar também se integrando ao ambiente universitário, né? A própria participação no 8 de março, então vivendo também esse ambiente universitário aqui da UFS.
Nós estamos conversando com a Joselma Pereira, que é dirigente do MST aqui no Espírito Santo, com o Pedro Carrano, que é jornalista do jornal Brasil de Fato e militante da organização Consulta Popular, com a Renata Moreira, que é coordenadora do curso de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento Agrário aqui da UFES, e com a Débora Del Guerra, que é enfermeira e militante do movimento de mulheres e nas Brigadas Populares. Eles estão conversando com a gente sobre os cursos que a Escola Nacional Florestan Fernandes oferece em convênio com universidades de todo o Brasil. E Renata, quais são as perspectivas da UFES neste setor? Como o curso foi gestado aqui dentro da universidade?
Então, boa noite, Anderson. Gostaria de agradecer o espaço, você, o Rogério, para divulgar o nosso trabalho aí. Esse curso é uma iniciativa do Departamento de Economia. Eu venho com a tarefa de assumir a coordenação dessa terceira turma, né, precedido pelos professores Maurício Sabadini, que foi o coordenador da segunda turma, e o professor Reinaldo Carcanholo, que foi o que deu mesmo pontapé para que todo esse processo pudesse ser possível hoje na UFES, né, assumindo a primeira turma do nosso curso. Esse curso ele vem dentro de uma perspectiva da função social da universidade, né, e da sua interação com os movimentos sociais e a sociedade organizada. E temos tido não só apoio do nosso departamento, né, mas assim também gostaria de agradecer ao Centro, né, de Ciências Jurídicas e Econômicas, que também acolhe o nosso curso, a nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que também viabilizou com que a gente pudesse realizar dentro de todos os trâmites institucionais da UFES, né? A própria reitoria, né, que está com a gente nessa construção, e o nosso sindicato de professores, a DUFES, também, que tem dado apoio e também tem participado com a gente de outras ações enquanto associado da Associação de Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes. A gente estabelece essa turma. Também já tivemos outras turmas aqui na UFES de Pedagogia da Terra, de graduação. E a perspectiva é que não pare por aqui. A perspectiva é que a gente possa continuar com essas turmas. A nossa reivindicação é que pudéssemos estabelecê-las enquanto cursos regulares da UFES. E para isso, a gente tem também se organizado aqui na UFES, assim também como em outras universidades, núcleos de professores e amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes, por onde a gente consegue articular projetos, né, e professores também, estudantes, que têm interesse em temas vinculados à questão agrária, ao desenvolvimento agrário, e que possam estar entrando em parceria com a gente para estabelecer esses processos.
E como é que o professor interessado, como é que ele faz para participar? Quem ele deve procurar? Onde ele deve ir?
Então, no Departamento de Economia, e a professora Wanda Valadão, do Departamento de Serviço Social, estamos construindo esse processo, aí, coordenando o núcleo de professores e amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes. Nós estamos estruturando reuniões mensais na UFES, e é por onde a gente está convidando os professores interessados para que possam estar conhecendo o nosso trabalho e apoiando, e também quem tiver interesse de estar trabalhando junto com a gente. Quem tiver interesse, pode entrar em contato. Meu e-mail é renata.moreira@ufes.br.
Repetindo, renata.moreira@ufes.br.
Isso aí.
E eu queria perguntar para a Débora, com relação ao Dia Internacional das Mulheres. Hoje ocorreu um movimento aqui em Vitória, uma marcha. Conta para a gente como que foi essa marcha e o que vocês estão reivindicando.
Então, boa noite, Anderson. Hoje aconteceu aqui na UFES, a gente fez uma intervenção no Bandejão, né? O conjunto da turma organizou uma marcha e fomos até o centro da cidade, onde lá a gente encontrou com as companheiras do Fórum de Mulheres, que são de diversas organizações aqui do Espírito Santo, e pautaram lá a questão do dia 8 de março, que para a gente é uma data histórica bastante importante. Já fazem 103 anos que as mulheres, pela primeira vez, combinaram uma data, as mulheres de países diferentes, combinaram uma data para juntas lutarem pelos seus direitos. Nessa época, então, a gente tinha condições bastante prejudicadas, né? Na linha de frente nos trabalhos, nas fábricas, etc. Então, a gente estava nos piores postos, com as jornadas de trabalhos mais aviltantes. Movidas por essa condição de trabalho e também pela condição de vida, as mulheres começaram a se organizar e combinar essa data, e é essa origem que a gente reivindica para o dia 8 de março. Assim. E aí acho que é importante a gente afirmar que, assim, lógico, muitas coisas mudaram desde então, né? Mas também a gente percebe muitas manutenções, né? Então a gente continua ainda segregada nos piores postos de trabalho, com direitos bastante precários, trabalhistas, para a maioria das mulheres. A gente continua tendo uma obrigação exclusiva do trabalho doméstico, então a gente acessa o mercado de trabalho, mas as coisas dentro de casa não são divididas, né? Os índices de violência contra a mulher continuam sendo uma marca muito expressiva, né? A gente tem aí a marca de terceiro país hoje, por um relatório da Claxo, terceiro país que mais... com maior índice de homicídio de mulheres no mundo. O Brasil ocupa esse lugar. Tem a crescente desresponsabilização dos homens, né, no geral, pelo cuidado dos filhos, que isso é um fenômeno bastante presente aí nas populações de periferia, enfim. Tem toda a questão da mercantilização do corpo da mulher, da vida, a imposição dos padrões midiáticos, que geram vários problemas aí, inclusive de saúde, né, de saúde pública e de saúde mental. Então, acho que por tudo isso, hoje, para a gente não é dia de comemoração, é dia de luta, né? É dia de ir para a rua, a gente até fala que a gente não quer flor nem bombom. Né?
É exatamente isso que eu ia perguntar, porque, como você disse dos padrões midiáticos, a mídia e o mercado se apropriaram até mesmo do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E ele acabou meio um pouco que perdendo essa identidade política de luta. Como resgatar isso?
Então, acho que isso tem uma ação que a gente tem estado muito junto com as companheiras do campo, inclusive. Né? As companheiras em 2006 fizeram uma ação contra a aracrucelulose. A gente também, eu milito também na Marcha Mundial das Mulheres, a gente tem recolocado, né, o dia 8 de março como dia de luta, na rua, de marcha, de protesto. Em 2010 nós marchamos de Campinas a São Paulo a pé para explicitar isso. Então a gente tem feito várias ações combinadas para trazer à tona essa necessidade da luta feminista mesmo, né? Entenda feminismo não como antônimo do machismo, mas como as mulheres que se organizam para mudar as suas vidas e mudar o mundo. Acho que é por aí, né? Combatendo esse discurso que é muito triunfalista, né? Que é um discurso assim, não, as coisas já estão bem, é uma questão de tempo, vocês vão ter os direitos iguais, né? Esse discurso que aparece muito na mídia, nas revistas, né? E quando a gente olha para os dados na sociedade, para as nossas próprias vidas, não é isso, né? Tem ainda uma diferença importante colocada entre homens e mulheres e a gente precisa lutar para combater essa diferença.
Eu conversei com a Joselma Pereira, que é dirigente do MST no Espírito Santo. Conversei também com Pedro Carrano, que é jornalista do Brasil de Fato e militante da organização Consulta Popular, com a Renata Moreira, que é coordenadora do curso de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento Agrário aqui da UFES, e também com a Débora Del Guerra, que é enfermeira e militante do Movimento de Mulheres e nas Brigadas Populares. Eles falaram um pouco mais para a gente sobre os cursos que a Escola Nacional Florestan Fernandes oferece em convênio com as universidades de todo o Brasil. Obrigado pela entrevista, gente.
Obrigada a você.
Anderson Cacilhas para o Revista Universitária.